Zequiel Oliveira, que é o diretor do projeto Saúde no Ar Integração Verde, é também físico e hoje é um dos convidados do nosso programa. Bom dia.
Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Ana. Paz e luz para todos nós. É o que nós mais precisamos nesse momento de transição. Eu quero agradecer hoje de modo especial a Jair de Maria, a Geilda Magalhães e Luzia de Assis, que colaboraram conosco com a doação para que a gente consiga juntar o de cada um para a gente conseguir estar sobrevivendo. E eu quero dizer aqui para os ouvintes que esse projeto Saúde no Ar, ele é de utilidade pública. Ele nasceu com esse propósito, o propósito de difundir as informações para o bem comum e para a paz. E a gente precisa da sua ajuda, porque a gente precisa pagar jornalista, precisa pagar obrigações fiscais, entre outras coisas. Precisa colocar o projeto que nós temos, vários projetos, inclusive Integração Verde e a Rede de Solidariedade Brasil do Bem para frente, entre outras ações nossas. Então precisamos da sua ajuda. Se você puder colaborar conosco, a conta é Banco do Brasil, agência 3025, dígito 2, conta corrente 42077, dígito 8.
Porque hoje o Excelsior Saúde, nesta quarta-feira, vai falar sobre economia solidária sustentável em tempos de pandemia. E para essa conversa, nós também convidamos a economista e técnica do Diese, Ana Georgina Dias, que está aqui com a gente, já está na ponta da linha. Bem-vinda aqui ao Excelsior Saúde. Bom dia.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, Ezequiel. Obrigada pelo convite. Bom dia a todos os ouvintes.
Ana, como economista, já antes desse nosso bate-papo, abrindo também para os ouvintes, eu queria que você desse a sua visão. Como é que você tem visto? A gente tem ouvido muito, lógico, os profissionais da área de saúde, toda a preocupação, mas durante esse período nós ficamos aí com esse, digamos assim, com essas duas bases, né? A discussão muito em torno do como garantir a saúde, a qualidade de vida e o bem-estar da população, mas também a saúde econômica do país. Em alguns momentos, esses dois, e isso levou, inclusive, a todas essas mudanças, essas idas e vindas no próprio Ministério da Saúde, por terem essas visões conflitantes, né, entre o que seria cuidar da saúde e o que seria cuidar da economia. Mas eu gostaria só de saber a sua visão, o impacto que isso já está tendo, como que a economia está se configurando nesse momento em que fomos assim invadidos, atropelados pela pandemia do novo coronavírus.
Bom, Patrícia, eu diria que, na realidade, não existe conflito entre cuidar da economia e cuidar da saúde, manter a vida das pessoas. Na realidade, se nós seguirmos as medidas da OMS, Organização Mundial de Saúde, as medidas de distanciamento ou isolamento social, para tentar, pelo menos, retardar, né, a pandemia no Brasil, né, o número de casos, o contágio, inevitavelmente nós também vamos estar protegendo a economia. Ainda que por um período a gente precise paralisar determinadas atividades econômicas, aquelas que não são essenciais, e que isso, obviamente, tenha um custo tanto para os empresários quanto para os trabalhadores, né? No sentido de que muitos podem até perder seus empregos e outros podem perder boa parte da renda, nós precisamos pensar o seguinte: quanto mais houver adesão às medidas de distanciamento e isolamento social, mais rápido nós vamos conseguir sair dessa situação mais dramática desse primeiro momento da pandemia, como já tem acontecido em alguns outros países, não é? Onde houve momentos de muita dificuldade e que nesse momento eles já estão começando a fazer um retorno, né, a uma vida parecida com o que nós tínhamos antes. Isso é o exemplo da Itália, que foi um país dramaticamente atingido, a Espanha, não é? A França, o Reino Unido. Então, vários países que precisaram fazer em alguns momentos até o isolamento total, que eles chamam de lockdown, estão retornando à normalidade. O que acontece aqui no Brasil é que, como nós temos aparentemente um conflito entre proteger a economia e proteger a saúde, muitas pessoas não conseguem enxergar, por conta exatamente desse conflito que vem especificamente dos governos, né, a necessidade do isolamento e acabam muitas vezes até sem ter necessidade concreta, como por exemplo trabalhar ou comprar alguma coisa, acabam indo para a rua. Então, quanto mais pessoas forem à rua e não aderirem a essas medidas de isolamento social, significa dizer que quando nós precisarmos parar tudo, se tivermos que ter um lockdown no Brasil, né, ou pelo menos em algumas cidades mais afetadas, isso vai significar um retorno muito mais lento depois para a economia e para a normalidade, muito entre aspas, que a gente tinha antes da pandemia. Então não há, na verdade, um conflito entre as visões. No entanto, é preciso que a gente tenha medidas que permitam que as pessoas possam ficar em casa. Então, aí a renda emergencial, né? A manutenção dos empregos, tudo isso precisa ser feito. Só que para as empresas conseguirem, por exemplo, manter os empregos, elas precisam de políticas públicas e de medidas que as ajudem a passar por esse momento. Então, na realidade, existem muitas formas de tentar proteger as pessoas e a economia sem que todos nós precisemos sair de casa.
Exatamente, muda muita coisa vai ser rearrumada e talvez tenhamos muito o que aprender também nesse período. Queria só ouvir aqui do Ezequiel, que também é da área de saúde, atua na área de saúde, mas também é um empresário passando por todas as dificuldades já antes da pandemia e agora mais ainda, mas também criou e constituiu essa rede solidária Brasil do Bem, uma perspectiva de criar uma rede de solidariedade. Qual é a sua visão diante desse tema, Ezequiel, dessa solidariedade, de uma economia solidária sustentável? Qual é o seu pensamento? O que pode se construir e se criar a partir desse momento de crise?
Patrícia, o que eu observo é o seguinte: o modelo de desenvolvimento da humanidade há séculos, esse modelo ele vem sendo construído num formato que eu chamo de ego piramidal, ego de egocentrismo, valorizando-se todos os meios para deixar o ser humano alimentando o seu ego e tendo ele como centro o dinheiro e o poder. E aí evoluímos. Agora evoluímos sem propósitos. Deixamos a periferia na pirâmide social, você vai ver que toda a base, que é a grande maioria da humanidade, ela está, infelizmente, em muitos setores sociais, a parte desse desenvolvimento. Por exemplo, na pandemia, nós agora observamos a quantidade de pessoas que estão, infelizmente, sem acessibilidade às informações digitais. As pessoas que estão com as suas necessidades básicas, esperando os R$600 do governo. Porque nós não priorizamos, ao longo de séculos, colocar no centro a humanidade. E sim, colocamos no centro os interesses econômicos. E ele foi se desenvolvendo tudo em prol dos interesses econômicos. Isso está claro agora. É só você pegar as informações dos últimos 50 anos, ou mais, talvez dos últimos 100 anos, você vai perceber, pós-Segunda Guerra Mundial, o mundo começa a mudar exatamente até com a criação de organizações fortes, como ONU, OMS, OMC, entre outras. Então, o mundo começa a se delinear a partir daquele momento e quando você olha as ODS 2030, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2030, você percebe que a humanidade está caminhando com a tecnologia para uma sustentabilidade, mas no sentido mais amplo da palavra. Uma sustentabilidade econômica, com propósito, uma sustentabilidade com o meio ambiente. Então, Patrícia, eu queria começar esse bate-papo com uma frase do Papa Francisco, que ele diz: o ser humano não está desassociado da terra ou da natureza, eles são parte de um todo. Então, eu queria, isso está na encíclica, Laudato Si, louvado sejas, e a gente vai começar esse bate-papo por isso aí.
Pois é, e o nosso ouvinte também é convidado a estar presente, está participando aqui com a gente desse programa, dessa discussão, porque o que será que temos a aprender com a pandemia, Ana? Deixo também essa pergunta para você, antes de chamar aí o Jorge, com as nossas notícias, apesar desse duro impacto humano, né, da saúde e econômico que já estamos vivenciando com a pandemia do coronavírus em todo o mundo, há alguma perspectiva histórica que aponta que também em outros momentos de outras crises nós vivemos também um momento de equilíbrio da desigualdade social. Você acredita nisso, que também as grandes crises sociais, esses momentos podem servir como um nivelador, né, também de uma economia onde a gente tem um grupo de pessoas que tem muito e outras que não tem nada, e nesse momento fica ainda muito mais evidente essa desigualdade?
Bom, Patrícia, eu não acredito, não. como um nivelador, um equilibrador, não. Porque mesmo historicamente isso nunca aconteceu, né? A história, pelo menos dos últimos 200 anos, é a história da acumulação e da desigualdade. Nós temos sempre um grupo de pessoas no mundo que acumulam o equivalente a mais da metade, né, ou quase a metade. Agora a gente tem acumulando mais da metade, mas mesmo antes a gente já tinha um grupo sempre muito limitado de pessoas acumulando um volume muito grande de recursos, né? Porque isso não é uma questão meramente econômica, uma questão meramente humana, no sentido de sermos seres egoístas ou pouco solidários ou pouco altruístas. Mas a gente precisa lembrar que o mundo também é permeado pela questão política, né? Os sistemas econômicos, eles são derivados de sistemas políticos. E até hoje, se a gente pensar, não só os últimos 200 anos, mas se a gente pensar a história da humanidade, a gente vai ver que desde sempre houve grupos pequenos de pessoas que conseguiam ter a dominância sobre os outros. Aconteceu isso na Idade Antiga, na Idade Média, aconteceu agora.
Você está ouvindo o Excelsior Saúde, cuidando do seu bem-estar e qualidade de vida. Patrícia
Costa. Estamos de volta aqui no programa Excelsior Saúde. Você que ligou o rádio agora, estamos juntos com Ezequiel Oliveira e também com a Ana Georgina Dias, ela que é economista e técnica do DIESE, está aqui com a gente hoje para falar sobre economia solidária e sobre esse cenário de pandemia. Ana, eu volto com você exatamente para falar que as vítimas do Covid não são só vítimas na área da saúde. As vítimas econômicas também se multiplicam. E a gente observa que entre os infectados e mortos, nós temos aí, sobretudo, pessoas pobres, moradores de periferias, pessoas também que já tinham problema de saúde anterior, né? Talvez por conta da dificuldade de ter acesso aos serviços de saúde. E, infelizmente, o cenário que se está pintado, né, que a gente espera, não é um dos melhores, eu diria até um cenário bem pessimista. Nós temos aí queda do PIB, nós temos o aumento do volume de desocupados, de pessoas também subocupadas. Daqui até o final do ano, o cenário é esse. Então, como é que a gente pode ressignificar tudo isso? Quais seriam os caminhos? Também quero saber do Ezequiel, na visão dele, para que a gente possa equilibrar essas perdas que estamos tendo agora.
Bom, em primeiro lugar, infelizmente, mesmo antes da pandemia, nós já vínhamos numa situação bastante delicada no mercado de trabalho como um todo, né? Tanto Salvador quanto a Bahia são normalmente os campeões em desemprego, não é? Tanto em relação aos estados quanto em relação às capitais. Então, nós já tínhamos uma situação muito, muito difícil aqui, mas no Brasil como um todo também essa situação já era delicada, né? A atividade econômica também já vinha bastante aquém daquilo que seria necessário. Então, você me pergunta formas, né, de equilibrar. Eu diria o seguinte, nesse momento, o que nós mais precisamos, e aí quando eu digo nós, eu digo tanto os trabalhadores, a sociedade como um todo, mas também os empresários, precisam de suporte, precisam de algum tipo de socorro, de política pública, para que nós possamos passar por esse momento com... ainda, obviamente, com muitas perdas, muitos danos, né? Mas que a gente consiga manter minimamente as atividades produtivas. E aí, quando eu digo isso, eu não estou dizendo necessariamente manter a produção ou o comércio aberto, mas manter as empresas abertas, funcionando no sentido de poderem pagar os seus trabalhadores, né? Que, por sua vez, com suas rendas garantidas, vão poder também continuar consumindo, tendo a manutenção das suas necessidades básicas, e com isso, inevitavelmente, você também acaba retroalimentando a própria economia. E aí, principalmente, no caso dos trabalhadores informais ou daqueles que já estavam desempregados, também são necessárias políticas públicas, sobretudo de garantia de uma renda mínima, né? Para que essas pessoas, além de poder manter a sua subsistência, né, que elas possam passar por isso e encontrar uma economia com menos danos possível, né? Embora a gente saiba que o impacto ele vai ser gigantesco, né? Vários especialistas têm projetado quedas no PIB de 8,5%, que seria realmente extremamente danoso, né? Para ter uma ideia, 2015 e 2016, nós tivemos 2 anos seguidos de queda de PIB quedas acentuadas que não chegaram a 8,5% e até hoje a gente não conseguiu se recuperar delas. Então, sim, num ano só, uma queda tão grande, ela pode ser catastrófica, né? Então, garantir um emprego e garantir renda para todas as pessoas, nesse momento, seria a forma de conseguir minimamente equilibrar um pouco essa situação, né? Okay. Muitas pessoas perguntam, bom, mas o Estado, como é que o Estado faz isso? E aí, pensando o Estado como governo, né, governante, e aí a gente lembra que existe um orçamento, e esse orçamento, nesse momento de pandemia, ele precisa priorizar a existência das pessoas, né, a subsistência, e também a subsistência, a existência das empresas que mantêm o emprego, que mantêm os empregos das pessoas, né? Então, seria uma troca de prioridades nesse momento. Priorizar, de fato, a manutenção da vida e a manutenção das empresas, para que as empresas possam garantir a manutenção do emprego para os seus trabalhadores.
Ok. Ezequiel, também sua visão, né, dentro desse panorama que a Ana trouxe, garantir políticas públicas, garantir os empregos e a saúde financeira das empresas, além de tudo isso, o que você vê também como caminho para equacionar essa desigualdade social?
Olha, eu concordo com a Ana, eu adicionaria nesse momento a gente não perder o entendimento sobre a economia solidária, sustentável e digital. Por que eu insisto em dizer isso? Primeiro, hoje, se você for observar a quantidade de aplicativos funcionais que estão diretamente relacionados com os processos de compra, venda de serviços e produtos dentro da sociedade. E tá aí, o Uber, por exemplo, é um exemplo disso. O Uber e outros aplicativos de fast food, etc. e tal. O que a gente precisa compreender é como foi formada as sociedades ao longo de nossa história. Foi formando uma pirâmide, e no topo dessa pirâmide estão as pessoas, os grandes conglomerados que dominam, basicamente, todo o processo de produção mundial. Aí, resultado, transformou no que foi. A gente precisa compreender o que é a economia circular. O porquê que ela precisa ser, nesse momento, refletida, que grandes grupos, inclusive os econômicos, e as universidades, começam a discutir isso a partir de 2010 para cá. Esse modelo de desenvolvimento desenvolveu, mas não foi o suficiente para colocar todo mundo dentro do processo de bem de consumo. Não foi, infelizmente. E uma das formas para aprisionar essas pessoas foi a desinformação e a educação de péssima qualidade. No momento que a gente tem as informações sendo colocadas aos montes pela internet, as pessoas percebem quem é ela no tecido social, como é que é esse processo. E aí é que a gente precisa fortalecer o comerciante vizinho. É aí que a gente precisa fortalecer a marca que está diretamente relacionada com ações de solidariedade. Porque as marcas que só fazem isso somente para aparecer bem de marketing, essas a gente precisa investigar. Mas as que de fato têm ação e que levam um produto ou um serviço para de fato uma construção de uma sociedade saudável e próspera, é o que a gente precisa. Porque a gente não pode, não dá mais para viver o mundo da mentira. As redes sociais estão colocando. Então, Ana, eu concordo com você. Agora a gente precisa ter um olhar agressivo, e agora eu falo para toda a sociedade, para os líderes, para os economistas, as soluções encontradas, inclusive até nos traders, para economia solidária, sustentável e digital. Quando eu falo a palavra sustentável, eu quero dizer de uma forma muito bem clara, não é apenas relacionado ao meio ambiente, não é sustentabilidade ou sustentável com o meio ambiente. Também isso é importantíssimo, mas além disso, é dar perenidade aos projetos e às ações para que elas vão seguindo com perenidade, ou seja, seja sustentável. Então, fortalecer o mercado local, fortalecer a inteligência artificial para todos, né? E fortalecer, Patrícia, no meu entendimento, uma outra coisa que é importante, chamada framework. O que são isso? São software de inteligência que as pessoas precisam compreender a importância disso para o bem comum e que realmente estejam associados à economia solidária. Por quê? Vou dar um exemplo para só fechar aqui, eu sei que você está dizendo, vamos fechar porque tem que dar as outras oportunidades, mas dá o exemplo do Uber. O Uber usa uma ferramenta digital. Essa ferramenta digital é louvável, quebrou paradigma, tem um monte de gente sobrevivendo, não é o melhor, mas quebra paradigma, está aí, as pessoas sobrevivendo pouco ou não estão aí. Inclusive, profissionais bem colocados no mercado estão sobrevivendo dentro dessa plataforma, entre outras também. Só que quando você vai ver o modelo, 25% vai para o grupo Uber, e 75% para o motorista e 100% para o usuário. O modelo de economia solidária com framework que estamos se discutindo no mundo inteiro é algo parecido assim. E se fosse apenas 1% para o grupo Uber e os outros 24% fosse para a responsabilidade social, voltando o dinheiro para quem está associado na rede? Então é isso que a gente precisa pensar. Agora chegou a hora, na pandemia, de a gente dar um basta nesse modelo de desenvolvimento e pensar dizer, o que é bom para um tem que ser bom para todos. E aí você, Patrícia, só para concluir, acho que o Papa Francisco ele já sai na frente com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que o mundo inteiro está olhando, e tem outros grupos religiosos que ainda falam de a gente vai viver, a partir de 2050, o que a gente chama de economia espiritual, e que o ser humano, com todas as suas habilidades, esse sim será usado para o bem comum e não apenas para os interesses do dinheiro e do poder.
Ok, a fala aí de Ezequiel, fechando esse bloco, nós vamos para um rápido intervalo, Ivan, vamos aí para o boletim de trânsito, e na sequência eu volto com Ezequiel, também com a Ana Georgina, com as suas considerações finais, e vamos traçar, quem sabe, uma perspectiva, um panorama talvez mais positivo. Será que dá para enxergar uma luz no fundo desse túnel que estamos vivendo? O que será que toda a comunidade pode fazer nesse momento, para além das políticas públicas? O que, cada cidadão também pode fazer para poder a gente poder ter uma sociedade mais humana, mais digna, mais solidária para todos?
Bom, Patrícia, eu começo dizendo que eu comungo completamente das ideias de Ezequiel, mas lembrar ele que a história da humanidade tem sido exatamente a história da luta entre esses princípios humanistas e solidários que ele traz e também a questão da acumulação de riqueza, né? Hoje em dia está na moda todo mundo ser chamado de comunista, mas o princípio que ele traz é um princípio que vários pensadores econômicos já falavam há quase 200 anos. É exemplo do próprio Marx, né? A ideia de você ter uma sociedade mais igual, uma sociedade com princípios e valores mais humanistas, ela é extremamente perseguida ao longo do tempo, né? No entanto, a gente precisa lembrar que isso não é a sociedade que nós vivemos, ela não é o resultado do exercício da nossa vontade, né? Existem outras forças na sociedade também, e aí mediados pela própria política, que faz o que a gente assim, sempre chama e lembra que existe uma luta de classe, né? Então, sempre esses valores, eles estão em conflitos, estão em luta com outros. Nesse momento, eu diria que até apelando mesmo para a questão da solidariedade e a própria questão da sobrevivência, talvez a coisa mais importante que nós podemos fazer como indivíduos seja seguir as orientações de saúde, né? Permanecer em casa nos momentos em que a gente puder ficar em casa, aqueles que não podem ficar em casa, ter o máximo de proteção possível para que possa sair, ter o máximo de responsabilidade quando precisar sair. Os trabalhadores que permanecem trabalhando durante a pandemia, que tenham as suas saúdes preservadas, né? A utilização dos equipamentos de proteção individual providas pelos seus empregadores, né? A manutenção da sua renda, né? E basicamente a gente lembrar que muito do que a gente está vivendo, como Ezequiel falou, e eu concordo muito com ele nesse ponto, é o fruto de tempos, muito tempo de escolhas que a gente tem feito como sociedade. Ainda que nem a gente não tenha margem para escolher completamente a sociedade que a gente vive, mas muito do que nós estamos vivendo hoje é fruto das nossas escolhas. Então, talvez a coisa mais altruísta ou a coisa mais revolucionária que a gente possa fazer agora é ser o mais solidário possível.
Patrícia, eu sei que o tempo está corrido e é muito rápido. Tem rádio, a gente tem que falar ligeiro, só tenho 2 minutos. Vamos lá. Primeiro, a economia solidária sustentável digital faz parte, no nosso entendimento, do bojo do Saúde no Ar, porque nós acreditamos que é possível, sim, construir uma sociedade saudável e próspera, onde que todos os atores sociais estejam envolvidos. E para isso a gente precisa de educação de alto padrão, ensinar desde cedo as pessoas valores importantes, inclusive com empreendedoria, educação empreendedora, educação solidária, entre outras coisas. Fortalecer a ética, a moral, entre outras coisas. Então,
Eu acredito nisso, é possível sim, a tecnologia está aí a serviço e pode nos ajudar, pode nos aproximar cada vez mais, mesmo estando distantes, em lugares mais longínquos, em coisas mais longínquas, é possível sim. E para isso, Patrícia, é preciso ter uma palavra, nesse bojo de tudo isso, chamado consumo consciente. E olhar o ser humano de forma trina, corpo, mente e espírito, não dá para desassociar apenas o material, porque há reflexos importantes no pensamento, nas emoções e reverberam em tudo. Alimentar essa luz divina que cada um tem, e não o ego, o egocentrismo, o egoísmo. São coisas que a gente precisa estar ensinando, aproveitando as informações positivas que estão no meio, ao longo da nossa história, e usar para todos. É por isso que eu defendo sempre o bem comum e a paz. E aí, Patrícia, eu queria te dizer o seguinte, há oportunidade, sim, da economia solidária e sustentável digital, especialmente hoje nos setores da agricultura e ativa de biodiversidades. Há muito tempo as comunidades ribeirinhas não começam a fazer esse trabalho. Elementos importantes são comercializados sem agrotóxicos e cada vez mais a gente está vendo que os agrotóxicos são infelizmente, meu tempo já acabou. Não é tem ainda. Equipamentos eletroeletrônicos, setor de edifício e construção e empreendedorismo com propósito.